pó argila aqui, ó. E aqui o criado. Tá? Muito bem. Vida é resultado da união de quantos elementos? Quatro elementos. Terra. Água, ar e calor. Muito bem. Obrigado. Então, vou pôr a argila aqui, ó. Então, lá tem NPK, cálcio, magnésio. Isso é elemento mineral, elemento terra, né? Elemento terrestre. Aí, depois, água da chuva, né? Água, líquido. Sólido, líquido. Depois... Planta não absorve gás, CO2, ar, e luz e calor. Ok? Muito bem. Posso tirar? Posso? Ou seja, o etérico, ele é composto por quatro éteres. Isso é inédito do Stein. Éter. Vamos começar.
Calor.
Vital. Tem uma relação com o sólido. Químico, que tem uma relação. Água. Luminoso. Calórico. Né? Tá. Então, o que que se percebe aqui? Vou aqui, ó. Quanto de vida tem nessa rocha? Estabeleça um valor. Zero. Quanto de vida tem nessa planta? Vamos, eu vou ajudar. Essa vida é inteira ou é uma vida parcial?
Inteira.
É inteira. Então, vamos dar o valor de 1. Esse valor 1 de uma planta, né, que é formada por 4 elementos. Terra, água, ar e calor. Quantos elementos compõem a argila? E aí a gente estabelece um valor de vida de 0,5. Então,
quem me trouxe isso foi o Thomas Gilder, que eu estava assim,
meia vida aí, rapaz. Então, zero de vida, meia vida, vida inteira. E aí a imagem bíblica e do limo, Deus fez Adão, ou ser hermafrodita, diz respeito a isso, diz respeito a essa intermediação da argila. Não é? Quem leva para, quem traz para cima numa corrente ascendente, o que quartzo, cálcio, rocha, captaram das hierarquias, dos arquétipos, que leva para cima, se agiu. E do limo, Deus se falou.
Adamar, solo, Adam, humanidade.
Olha, Adão, Adão. Fala de novo, Alto.
Adamar é o solo, né, que tem a conotação justamente de vermelho. Se não me engano, Adam, uma coisa assim, é vermelho. Então, a ideia é que está esse vermelho, tem justamente esse vermelho cor de tijolo, né? Então, são todos cognatos. A cor vermelha, o solo e a expressão humanidade, que é Adam.
Então, tá claro, né, o que emana do solo, né, e compõe a aura etérica regional, né? É isso. Só que eu queria agora.
Mas poderia se continuar a ver as nuvens também, tudo, né? Não pertence a isso também? Como? O clima não pertence também? Ao que emana?
O clima? Ou antes do clima, né?
Estou perguntando, é uma pergunta, não sei.
Me pegou de sopetão essa pergunta. Talvez eles tenham condições assim, melhor, porque a gente está trabalhando a aura etérica regional, o que emana do solo, né? Gostaria de conversar um pouquinho o que os povos trazem, porque, no fundo, eu não acabei ainda o que emana do solo. Né? Porque a gente tem que entrar agora em determinadas considerações, não somente no que diz respeito às forças, né? Mas aos seres. A gente ir mais adiante. Né? E o Steiner, ele fala aqui, né, na segunda palestra, clima, vegetação e água não tem nada a ver com peculiaridade e qualidade do povo. Estou certo ou estou errado?
Mas a gente está ligando a vegetação ao que essa... essas emanações, a gente está ligando a vegetação.
Porque você está no criado. E agora, então, a vegetação natural, né? E agora vem o que os povos trazem.
Eu acho que não tem nada a ver com causa e consequência, mas é uma coisa que vem junto. Porque é também criada, não como causa e consequência. Eu acho que eu preciso de contemplar isso bastante junto para ver o que vem. Porque eu acho que não é uma relação de causa e consequência, que tem esse clima, tem essa vegetação, então o povo é assim, não é isso. Mas eu acho que junto com isso, você vê que, é como a gente fala, o cacto, ele tem essa... ele está... ambientado, é o ambiente dele, o clima seco, né? Não é, ele cresce no outro lugar também, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar isso junto para ver que ambiente que vem, que eu acho que não é uma coisa que a gente tem que ter como causa e consequência, a gente tem que olhar para isso, tentar entender.
É, nessa outra questão, o que trazem os povos, né, para essa aura etérica regional, você tem que dirigir o olhar para o ventre, né? Seja natureza, e aí incluem os indígenas, né? E sociedade, de um lado. Não é? Eu, assim, chegando até aqui, né? Chegando até esse ponto, aqui tem uma imagem de que pode ser uma representação, né, artística de uma aura etérica regional, né, na Grécia. Aí vocês dão uma olhada, né, aqui.
Como é que você vê essa hora técnica?
Então, aqui estão os quatro elementos: terra, água, mar, calor. E aqui a Apolo. Esse Nicolas Poussin, ele, com essas pinceladas, não tem diferença nenhuma do que eu levei quase 2 horas aqui expondo, tem a representação artística aqui.
Só precisa saber ler isso, né?
Ah,
sim. Não sei, isso, né? Cultura.
Então, a ligação, né? E isso, eu, na ocasião anterior, eu falei, olha, eu trouxe uma imagem para congratular o grupo Pindorama. Não é? Palmeira, né? E foi sem querer, né? Porque depois que... Ah, não, eu já sabia do... Caramba, né? Os quatro elementos. Então, né? E a ligação com o sol, né? Então a gente está trabalhando isso, né? Isso que emana do solo, né? E a ligação com... E a ligação, na verdade, isso que está representado como Apolô, é o etérico do Cristo. Que na época grega eles só viam isso, né? Quando eles dirigiam o olhar para o sol. Eles viam Apolo, o etérico, eles não viam a alma do Cristo. Isso foi visto só no Antigo Egito. E não viam também, aí Raus Iris, né? E não viram também o eu do Cristo. É? Aura Mazdal, né? Só o Zaratustra, né? Isso tem uma relação com a evolução da consciência do homem. E aí, aqui, um artista, ele faz a ligação da aura regional etérica com o sol. Como a gente também fez. E ele também fez a relação com Cristo, e que eu não vou ter tempo para fazer essa relação, porque eu já estou encontrando tempo. E nem a relação com os seres elementares. Então, eu vou deixar como dica para vocês trabalharem que
assim, o Steiner, ele foi muito incisivo no final, onde ele estabeleceu o objetivo da missão da alma dos povos, no estabelecimento, no desenvolvimento do germe da personalidade espiritual. Eu trouxe tudo isso para trabalhar aqui com você, mas está acabando o meu tempo, não está? Que horas são?
Mas pode ficar mais um pouco, eu acho.
Que horas são? Ah, não, já, 10 minutos. Para desenvolver isso aqui, mais uma hora. Então, eu vou deixar como dica. Se ele fala que o objetivo, da missão da alma dos povos é de desenvolver nessa quinta época cultural o germe da personalidade espiritual, o que ele está querendo dizer com isso? E, subsequentemente, ele fala, e ele não fala só nessa sequência da missão da alma dos povos, mas ele fala da atualização do fenômeno de Paulo em Damasco. O que tem a ver a atualização do fenômeno de Paulo em Damasco com o desenvolvimento do germe da personalidade espiritual? Com ainda o que ele termina o ciclo de conferências. Onde ele exorta a cooperação harmoniosa entre povos. Esclarecendo que a fonte está no indivíduo. Então, aqui tem uma dica para poder ampliar o estudo, e a compreensão das coisas, e poder então ser mais contundente na atuação no nosso mundo cotidiano, não ficar patinando, Essa é uma outra imagem do desenvolvimento desse germe, por isso que eu trouxe, da personalidade espiritual. Então, é o Cristóforos. E o que, que significa carregar o planeta Terra nas costas? E o que, que isso tem a ver com o que os povos trazem? E na confluência com o que emana do solo, se configura. Então eu diria que o que os povos trazem, isso passa pela vontade humana. E o que eu tenho reparado, e que a gente não pode deixar de dirigir o olhar no nosso trabalho cotidiano, é a lida com seres elementares. Então aqui tem uma representação artística. Porque o que emana do solo não é? Que emana do solo e que no ventre se torna criado, isso não se dá sem a participação dos seres elementares. Eles desempenham um papel fundamental aí. E o que que significa atualizar, não é, através da ciência espiritual, o fenômeno de Paulo em Damasco? Esse é o ideal científico da antroposofia, que é o pensar do coração, eliminar o de egoico que vive no pensamento da cabeça. Está, né, no GA, eu tenho o número, tipo, se vocês quiserem. O ideal científico da antroposofia. Ou seja, essa imagem aqui, a atualização do fenômeno de Paulo de Damasco. É um mosaico do século V, de Ravenna, onde a porta, a chave para o céu, está na altura da cabeça? Não. Está na altura do membro metabólico? Não. Está na altura do... Ah, esse é o portal. Não é? Esse encontro do ser humano com o Cristo, não é? Esse é o fenômeno, a atualização do fenômeno de Paulo de Damasco. E isso passa, né, por esse ideal científico da antroposofia, né, o pensar do coração. Essa que é a chave, né, é esse que é o portal. Não é? E a máxima ali, na finalização do Steiner, é a cooperação entre os povos e onde a fonte está no indivíduo. Ou seja, é a superação do auto-interesse, das ambições pessoais. E o que o Steiner fala, esse é um problema nutricional. E diz respeito à tríplice necessidade nutritiva. Sentido, respiração e digestão. Gestão do físico e digestão do etérico. E a digestão do etérico, se você não fizer a lida com seres elementares, os seres elementares não têm ciência do Cristo. E é isso que está na mão do homem. E esse é o germe da personalidade espiritual.
No meu modo de entender.
Mas, Atila, como é que a gente faz uma ligação do
homem
com a...
Cristóforos, perdão.
Desculpe, não, desculpe.
Mas com esse planeta nas costas, ele leva a luz do Cristo para aqueles que engendram a forma viva. Ele teve um encontro como Paulo em Damasco, no rio. Pois não?
Não, eu só estava querendo entender como é que a gente poderia fazer a ligação da sílica como a fonte de vida do universo com o homem que ocupa a Terra, o homem que está no mundo, o homem que está. Tem alguma forma, tem alguma ligação, tem alguma... para a gente buscar, que a importância, ela está em tudo, ela é completa, né, a física. Mas o que ela traz, o que ela, não sei, o que ela provoca, o que ela... A gente queria entender um pouco melhor isso, eu acho, eu, não sei o resto das pessoas.
No ser humano,
no,
né?
No ser humano.
Isso, quem vai poder informar vocês são os médicos antropólogos. Não, eu.
O cara está fora e está dentro, né? E aí você trouxe essa imagem toda, né, da, do que é plasmado, né? Então, onde o carbono plasma físico, onde... e a física, ela é tudo isso. É isso que consegui entender bem.
Onde está a física?
Onde está a física?
Na crosta terrestre?
Não, nessa plasmação, porque se você foi falando da...
Isso aqui é uma rocha. Isso aqui é um gabo, uma crosta umbilical.
...58,62% sílica.
Então a sílica é predominante em tudo.
Mas não é isso, né, que você está perguntando, né?
Não é bem isso. Eu queria saber qual é, digamos, a qualidade que une a sílica ao homem, o homem à sílica. Onde é que ela está? Qual a qualidade? O cálcio a gente conhece, mais ou menos. Né? Mas a sílica, não muito, né?
Onde está a sílica no homem?
Onde está a sílica no homem? A falta da sílica no homem, o que, que ela
então,
faz?
A sílica sempre está relacionada com forças formativas. Ela sempre está ligada com limite, força formativa, estrutura e luz, né? E tanto é que ele fala, a sílica, ela... Ele combate o fungo, né? O equiseto, que tem muita silícia, porque é luz, o fungo é onde tem uma vida sem, que cresce na escuridão, uma umidade sem luz, né? E aí, se você lembra, na embriologia, como é que era ali aquele líquido amniótico cheio de silícia, em contraposição com toda essa coisa mais sulfurosa do saco vitelino, e como aquilo... a captação dos arquétipos mesmo, para poder isso virar forma. E a silícia, então, ela tem a ver com esse elemento radiado, luz, que entra dando limite com a estrutura que vem de dentro para fora do caos, que cria a substância e aquilo que cria limite e forma. E é claro que essa luz é cosmos, é aquilo que vem do cosmos, que na Terra pode possibilitar que esses arquétipos atuem e deem forma, né? Então isso é, agora um solo totalmente pobre, em silícia, a gente vai ver que a planta não vai poder estar bem formada.
Né?
E a gente também não vai receber uma nutrição para poder ter essa estrutura. Toda a vida pode crescer sem essa forma que ela precisa ter. A silícia tem a ver com isso.
A
silícia tem a ver com também na criança, assim, pequenininha, quando ela está crescendo, toda aquela pelugem que a criança tem nas costas, ela tem muita silícia. Porque é tudo aqueles redemoinhos nas costas, né, do bebezinho, tudo isso é para poder entrar essa força. E no homem a gente precisa dessas antenas para poder. Fazer corpo, né? Tem a forma.
Não, de certa forma.
Nos olhos, né? Nos olhos, na pele, né? É, na pele.
Órgãos sensitivos, né?
Porque o líquido amniótico ele envolve e ele vai dar origem ali a toda a formação da pele e sistema nervoso a partir dali, né?
Tá. Obrigada.
Posso. Meter o bedelho? Brasil ou Rússia, né? Assim. Então, pessoalmente, para mim, passa pela produção de alimentos. Né? O hegemônico atual, da quinta época, né, é o americano. Desenvolvimento da alma da consciência, o dólar, N imagens. Muito bem. Agora, uma questão importante, não é? Então só algumas coisas, né? Vocês podem pegar tudo isso e jogar tudo no lixo. É o tempo. Uma coisa para vocês verem é o tempo das épocas culturais. Quanto tempo foi a Védica Hindu? E a quinta? Quando aquela capa? Começou quando? Século? Vai até quando?
3.000.
160.
Vai até quando?
Dá para
fazer muita coisa. Sibéria vai estar gelada. E passa pela produção de alimentos. Passa pela produção de alimentos. E se ele fala personalidade espiritual, é isso que vocês têm que casar com os povos. Personalidade espiritual, cooperação. Cooperação é fraternidade entre os corpos na vida econômica. Deixa eu brincar. Então, e aí vocês dirigem um olhar, né, para o povo brasileiro, para o povo russo, vocês vão ter que colocar tudo isso na panela, né? Efeito estufa. E religiosidade do povo. Né? Eu fiquei espantado quando eu fui dar um curso de 2 anos de antroposofia e agricultura brasileira para o MST, e aí onde eu chego no grande espírito solar e estabeleço a ponte na dinamização, né? Dinamizar, né? O cara que dinamiza, né? Que nem tem no culto, pastora, quando vocês falam, né? Esse calor, esse calor, o latejo do coração pulsante, eu não consigo repetir, não consigo, no momento lá da transubstanciação, vocês estão trabalhando com o ser elementar do calor na transubstanciação. Porque é o único que tem acesso ao luminoso, que estão sob o comando de Lúcifer e não conhecem o Cristo, e os 3 outros, do gasoso, do líquido, estão sob o comando de Ária. Quem faz a intermediação são os seres elementares do calórico. Que eu me comunico com os seres calóricos lá na criação do vir a ser forma viva. E para eu enfiar a fraternidade entre os corpos, né, eu preciso trazer essa luz para os seres elementares. Eu fui melhor compreendido lá, nos pés descalços, que andam e vão arrancar soja transgênica na Monsanto com a cruz nas costas. Evidente que tem a outra metade marxista, trotskista, etc. Bem, eles têm diálogo. Mas com o universo todo, então, vocês têm que mapear isso. Quem, né, quem tem esse potencial? E aqui surge, ao mesmo tempo, o desafio da antroposofia de ir para o mundo e de estabelecer esse diálogo, né? E de fazer essa refusão, né? Matéria e espírito, que se dissociou completamente. Então, o Brasil surge com um potencial assim, fantástico, porque o Lula, aquele mapa que eu fiz lá, ele vai transpor São Francisco, ele vai transpor São Francisco e vai ter um tamanho de solo fértil como no antigo Nilo. E a gente está em reflectância de época cultural com a Egito caldaica, em termos de deles. Quem tutorou os Egito caldaicos? Aí tem uma confusão entre o livro Direção do Homem e da Humanidade com esse daqui. Lá ele fala que são anjos. Aqui ele está falando povos, arcanjos. É isso. Com traduções e tudo.
E as questões das bacias, não, porque as bacias fluviais, elas têm uma influência muito grande no que acontece ali, naquelas regiões, geograficamente, e para as povoações e tudo. Né?
Uma diferenciação intra-povo, né? intra-povo brasileiro. Não é? O povo amazônico é muito diferente do povo... Não, eles, eu não entendo muito disso, né? Eles trabalharam bastante.
Eu fico pensando se nós pudermos olhar para todos esses elementos que você trouxe e tentar compreender como é que é um povo, mesmo dentro do próprio Brasil que já existia, né, dentro dos índios, como é que um povo ali do Cerrado, um Xavante, é tão diferente de um Tupi-Guarani da Mata Atlântica, né, como forma, como constituição, como... Porque eu acho que isso tudo tem uma coisa que emana, que age naquilo que está fora, naquilo que está corporeamente no homem, e além de que, então depois a gente poder entender o que vem se somar com as vibrações e tudo, né? Acho uma coisa que é muito diferente quando você vai em Yosemite e olha aquelas fotografias dos índios que viviam lá, né? O rosto ali e aquela estrutura rochosa lá e o rostinho redondinho aqui da Mata Atlântica, né? É muito diferente. Então eu acho que tem uma coisa que tem, vem da substância que a terra oferece e que vem e que emana de lá.
O Inca, por exemplo, né? Sim, mas assim, eu já sou muito mais, eu sou muito sintético na realidade nessa questão. Para mim, é mocinho contra bandido. Pode ser infantil, pode ser, mas sou eu. Para mim, tem um vilão, um grande vilão. Eu já começo, preciso até me reorganizar internamente. Eu fico com, assim, nossa, ele é muito mau. Que são essas pessoas que estão por detrás da transgenia, da manipulação genética. Aqui tem um impulso anticrístico e que, em última análise, né, eu vou falar, mas não sei se você vai entender, eles vão tornar verdade a inverdade do homem matéria. Eles vão aprisionar a alma eterna, e torná-la perene, aprisionando-a à corporalidade física, o transgênico. E esse vilão, ele está nos Estados Unidos, ele está na América do Sul, ele está na Ásia, na África, não é? Ele é o grande adversário do homem. Então, ele é o bandido. E o mocinho, para mim, é a antroposofia com Rudolf Steiner, que não tem compreensão, entende? Não tem melhor compreensão da realidade atual, né, do ser humano, né, toda a sua complexitude. E é muito simples aqui o que precisa, assim, eu chego e dou uma olhadinha rápida no Missão na aula dos Povos, para mim já, pum, já está tudo decidido. O que que é o importante nas diferentes frentes, né? Que são as frentes da antroposofia. Né? Que são as frentes da antroposofia. Então, é indispensável a pedagogia valor. É a nutrição através dos sentidos. Você entretece, né, através dos sentidos, membro metabólico, né? Você entretece o neurosensorial a partir do que é físico no alimento. E é aqui aonde, em sã consciência, eles vão transformar o ser humano e torná-lo inapto à atualização do fenômeno de Paulus em Damasco. Aí eu vou buscar a cambada que entende melhor essas coisas para a gente ir lá e sentar a mão. Grosseiramente falando.
Agora, também, a gente vê, né, que essa... Para fazer frente a toda essa escuridão, né, que vem, tem tudo isso que é da teologia, tem tudo isso nem sempre está podendo ser feito da maneira que deveria ser, ou assim, a quantidade, expandindo, mas não tem só isso, né? Tem, a gente vê seres de boa vontade em lugares, como você falou, tem lá nos Estados Unidos, tem lá no Canadá, também tem lá nos Estados Unidos, tem um monte de gente de boa vontade, e que às vezes também até são menos do que a quantidade de escuridão que tem, mas assim, o pouquinho que traz esse impulso de luz é que nem uma velinha num lugar, numa catedral inteirinha, escura, ela ilumina mais do que se tivesse mais luz. Então, a gente precisa olhar, ficar muito tocado com tudo que é, porque o mal é mal mesmo e tá muito, é muita coisa, mas também tem a gente está olhando, está vendo, tem muitas coisas vindo de esperança e de possibilidade. Não vejo só, não sei, eu tenho sentido como tem muitas coisas boas acontecendo em diversos lugares, diversas pessoas, que eu acho que vai ser possível fazer frente, porque tem aquela coisa que o Stanley fala que no centro da caverna, lá numa carta, acho que ele mandou para os membros, que tem lá a Arima nesse centro fazendo contas e mais contas, e nas contas dele não tem mais saída para o homem, né? E aí ele fala que do lado de fora da caverna está cantando o cara com a espada, que quem vai fazer a soma final. E ele não pode mesmo, nas contas dele, incluir o que vem com esse impulso. Então, eu acho que a gente precisa se conectar com esse outro lado que também está acontecendo e ter essa cumplicidade e saber que a gente vai ir, se possível. Porque senão fica muito uma desesperança grande, né? Mesmo porque a Micaela só pode atuar através de nós procurarmos ele. É como ele não pode mais atuar diretamente com a humanidade. Ele só pode atuar através de cada um de nós, à medida que nós nos aproximarmos dele e colocarmos a nossa vontade à disposição. É só através do indivíduo que Micaela pode atuar. Por isso que fala, que é do indivíduo que você falou naquela fala anterior. Do indivíduo.
Quem que é o arcanjo que ele toca no livro? Quem que é o arcanjo? Você sabe? Não. Esse arcanjo.
Seria um Micael,
não é? Micael? Desde o começo preparou. Quem está preparando isso no ser humano, o desenvolvimento do germe, da personalidade espiritual?
Micael.
Porque ele não fala. Né? É Micael?
Da personalidade?
Não, porque Micael é o
da época, né?
Da época.
É. Ele já... Vocês sabem do que eu estou me referindo?
Uhum. É? É, germe da personalidade que eu falei, né?
É.
Mas porque os arcanjos são três. É tem o Rafael, né? Gabriel, né?
Uriel.
Tá, o espírito teve de ser, desde o primeiro grau de não só o educador, desde o primeiro grau de existência, não só o educador, mas também o tutor daquele sentimento de povo incumbido da missão de elaborar os germes da sexta época cultural.
Acho que é Micael, porque Micael.
Mas ele não fala quem é.
Não. Porque
eu achei que fosse Micael também.
Eu
também
estava falando que você falou do meu fundo exército, porque a gente tem a regente de Micael.
É. Esse negócio de arcanjo, na agricultura biodinâmica, a gente só chega à completude, né, de uma individualidade agrícola, né, porque a gente começa tal, um organismo agrícola, tal, mas para você chegar na individualidade agrícola, né, no meu, né, uma individualidade, você precisa pescar um arcanjo. Isso é maravilhoso, quer dizer, clara e objetivamente. E isso eu aprendi com o Thomas Goebbels, mas na USP, né, eu estava fazer o... Ele veio dar o curso lá de um mês de bioquímica. Aí ele chegou e falou, Atila, você está muito sozinho aí. Vai arrumar pelo menos duas pessoas. Que? Não. Imagina, ali na USP, antro do marxismo, que me puxava o tapete, mas, como a Regina falou, tem que ir atrás da cooperação. E ele falou, não estou entendendo, o que você está querendo falar? Não, você pescar uma canja, sozinho você não pesca. Você precisa de duas outras pessoas para interessar o arquétipo. Pelo menos duas outras pessoas, três outras pessoas. E aí isso é muito significativo, isso é muito prático. Sei que você arrumou quantos lá? Você já tem quantos arcanjos lá?
Arcanjo não. Mas o grupo, né?
Tem grupo, então. Foi isso.
Obrigada.
Gracias.